Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Ok Tok.
E cara, eu estou gravando de casa, velho!
Isso aí, galera, Leandro Bucol está de volta ao estúdio Copacabana toda restaurada. Tá gravando o último podcast desse ano, rapaz.
Quem diria que eu ia atravessar 2009, o último gravando daqui. E falando em 2009, essa é a nossa pauta. A retrospectiva 2009, Octo. Você tem a me dizer sobre este ano? Foi bom pra você?
Não. Vamos mostrar nessa retrospectiva, além dos sons que fizeram a cabeça minha e do Leandro, mas eu vou abrir um espaço também para falar dos vários tiros na água, vários lançamentos que eu gostaria que fossem do caramba, mas que me foram decepcionantes no ano de 2009. Ainda bem que tiveram uns sons muito bons que nós vamos tocar hoje aqui para representar o que teve de bom nesse ano, nessa retrospectiva do último programa desse ano do Máquina do Tempo.
Para mim, uma das grandes decepções desse ano vai para Living Color, cara.
Pois é, cara, pra mim também. Mas eu tenho outros ainda a falar que eu vou abrir um espaço, vou pedir licença para abrir um espaço entre cada bloco para falar sobre uma ou duas bombas, que eu vou explicitar com mais detalhes aí no decorrer desse programa.
Isso tudo só depois dos nossos...
Meu Deus do céu, tô muito enterrado de e-mail aqui, cara.
Vamos começar por Nádia Maria, que fala sobre 1969, que é de Recife. Opa. Ela diz que faz pouco tempo que escuta a Máquina do Tempo. Estou adorando, toda semana tem sido sensacional. Mas o ano de 69 foi o melhor até agora, pois as músicas foram muito bem escolhidas. O primeiro disco do Led Zeppelin é sem dúvida a melhor da discografia, pois eles chegaram chegando e o disco tem uma linha mais blues.
Cara, é difícil dizer qual é o melhor disco do Led Zeppelin. É. A gente já falou aqui da nossa intenção de fazer um especial de Led Zeppelin, né? Tamo devendo.
É, tamo devendo e com medo, né? Porque é uma baita responsabilidade. É como fazer um especial Beatles, né, cara?
Assim, oh.
Ai, ai, ai. Sempre tive um certo preconceito ou desconfiança com David Bowie. Mas depois de ouvir vocês, principalmente o Leandro, comentando sobre ele, deu muita vontade de escutar a discografia dele e, quem sabe, virar fã do Bowie. Nádia, o que eu posso te dizer é o seguinte. Toda a discografia dele tem altas e baixas, porque ele é muito experimental. Então tem discos que não dão pra ouvir assim mesmo, sabe? Que você vai falar, pô, cara, que coisa chata, que coisa fora de linha e tal. Mas sempre que você ouvir alguma coisa, tenta entender onde esse maluco quer chegar. Porque uma coisa que ele foi a carreira inteira foi estar à frente do seu tempo. Pensa nisso que você vai compreender um pouquinho por que eu admiro tanto a genialidade dele.
Acabamos de ouvir agora mais um sermão de Frei Bulcol em mais uma pregação ao Santo Bowie, rumo à luz e ao entendimento universal. Em nome do Pai, do Filho e de Ziggy Stardust, amém.
Bom, é isso e tem sido muito bom acompanhar vocês toda semana e continuem sempre assim. Viva o rock! Pô, viva o rock 10 mil vezes, Nádia. Muito obrigado pelo seu e-mail. Seja bem-vindo ao Deloria.
Puxa a cadeira, senta no chão e curte o rock and roll. Vambora.
Wagner Mive de Laranjais, Rio de Janeiro.
Opa, mais um ouvinte novo. Que maravilha.
Leandro Bucol e Ok Tok. Tem pouco tempo que conheci o seu podcast. Amigo Anderson, meu amigo achou que vocês não iriam ler meu e-mail e por causa disso nunca enviou. Nós somos muito fãs de vocês. Meu amigo disse se vocês lessem meu e-mail também mandaria um
e-mail lido.
Toma lá, Anderson.
Então é isso aí, Anderson. Estamos esperando seu e-mail. Agora a gente leu o Wagner, tu tem que mandar o teu.
Compromisso é compromisso, rapaz. Aí. Muito obrigado, Wagner, pelo seu e-mail. Brincadeiras à parte, gostamos muito de recebê-lo.
Mais um e-mail de Thiago Joker Matias. Esse aí já é figurinha fácil da casa.
Tá sempre nos comentários. E ele abre falando, e aí, rapaziada do podcast com o espaço temporal mais volátil da podosfera.
Nossa, bonito isso, hein? Então, bonito, a gente tá tendo ouvintes cada vez mais cultos.
Aqui, novamente, é o Thiago Joker. E antes de mais nada, um breve comentário sobre o episódio 63, sobre o sugestivo ano de 69. Começar com Led Zeppelin, Creedence e Cream foi um tri-hit combo inacreditável de abertura. Mandaram muito bem. Confesso que não gosto de Doors, apesar de já ter tentado muito, mas acho meio chato e o tecladinho me irrita de verdade.
O que mata cara, Doors você... é aquele teclado, puta merda.
Cara, você não faz ideia de quantas vezes já ouvi isso, Thiago. De caraca, Doors é maneiro, mas que teclado é esse? Pra que isso, cara? E eu sempre defendo. Porra, característico da banda, não dá pra tirar, cacete. Come Together é muito boa. E tem uma versão que acho sensacional, que foi interpretada por Joey Cocker vestido de cafetão no filme Across the Universe. Filme que tem versões de I Am the Walrus e Lucy in the Sky with Diamonds, interpretadas por Bonovox. Olha só, cara.
Que medo desse
filme. Você viu esse filme, ó?
Não, nunca vi esse filme.
The Who, Janis e Bowie vieram muito bem de cereja no bolo todo.
Porra, pra isso tudo Who... é só cereja? Qual é, cara?
Who, a musa e o gênio, fudeu, né? Voltando ao episódio 64, constatei uma coisa. Tenho medo do Dudu e do Flávio. Eu também.
Eu também.
No episódio de Natal com o Flávio, eu só podia esperar que tocassem Papai Noel, Velho Batuta, dos Garotos Podres.
Ficou devendo, né, Flávio Soares? Por favor.
Ficou, mas se eu não me engano, a gente tocou isso no outro episódio de Natal, não?
Tocamos. Ah, mas não interessa, então. Cara. É o Flávio Soares. É o punk, cara. É o punk. Não,
ele poderia ter tocado. A gente abriria a exceção e repete música. A gente repetiu Good Riddance. Então repete Papa Noel Velho Batuta, porque, pô, a gente sabe que o cara é punk de coração, né, cara?
Punk roots.
Punk roots. Mas realmente tive um choque cultural ouvindo You Make Me Feel Like Dancing.
Cara, você não sabe quantos aneurismas cerebrais eu tive ouvindo aquele falsete de Dudu Salles cantando You Make Me Feel Like Dancing.
Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito feliz de não poder te ajudar na edição do programa, sacou? Assim, ainda tipo, cara, você fudeu sozinho. E sou suspeito para falar da The Joker, já que pelo nome a música tinha que ser boa. Thiago Joker, música The Joker.
É, né, tu também fez merda no Rio de Boston, né? Fala a verdade.
Mandaram bem com a baladinha do Green Day e Jingle Bell Rock, dá uma baita nostalgia, porque me lembra de Anos Incríveis, Esqueceram de Mim 2 e Máquina Mortífera.
Rapaz, o cara tem uma memória melhor que a gente, hein? Parabéns.
É isso aí, tenha um excelente Natal e um grande abraço a vocês. Pô, cara, feliz Natal pra você, muito obrigado. Boas festas, aproveite aí essa retrospectiva 2009 e vire o ano na esbórnia.
São os votos do Máquina do Tempo para todos os ouvintes.
E quem está de volta, Kitoque? Quem está de volta, meu amigo?
Olha aí, é ele!
O homem!
O ouvinte mais ilustre deste podcast.
Nós estamos falando das confissões do porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Quero dizer que virei um mega fã deste programa e que esta simples ideia de vocês de reunir as músicas de determinadas épocas em um podcast tomaram os meus dias de 2009 mais agradáveis. Foi muito divertido ter descoberto o cast de vocês. Me diverti ainda mais quando vocês interagiam comigo comentando os meus e-mails. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Leandro e ao Oktok por terem idealizado o Máquina do Tempo. Desejo aos dois ótimas festas e um ano de 2010 repleto de muita saúde, vida e energia, ou seja, de muito rock and roll. Vejo vocês no futuro.
Mimizento, porquinho!
Vamos trocar a vinheta em vez de ser confissões, é mimimi do porquinho!
Mimimi do porquinho? Qual é, cara? Como é que seria um porquinho fazendo mimimi?
Mimimi, mimimi, mimimi.
É, porque tu sabe que tu tem espaço aberto aqui no Máquina do Tempo pra fazer suas confissões sempre que quiser, que aliás o senhor anda devendo, hein? O senhor anda devendo. Pode mandar. Ih,
vai
que
tomar a gente o mimimi de volta.
Estamos mandando mimimi de volta. Porque um abraço, tu sabe que tu é sempre prata da casa. Mande mais confissões que a gente vai continuar fazendo as confissões do porquinho aqui, hein?
É, cara, toda vez que a gente grava uma sessão de e-mail sem confissões de porquinho, a gente fala, pô, cadê o porquinho, cara?
É, tá faltando uma coisa parar? Aqui, cara.
Pô. Pois é, pô, tá vendo só? Confissões do porquinho tem que ter, assim como tem que ter, os comentários do Queiroz.
O vocalista do Coldplay deve ter escrito essa música nas costas de Gwyneth Paltrow, nua. Pois, ô, coisa linda, cara. tem o quê do YouTube clássico, saca?
Este e outros comentários bem mais completos estão lá no post. Acessem, leem, que ele teve o cuidado de escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos sobre a edição.
Eu acho incrível o fato do Queiroz comentar o programa, tipo, meia hora depois que ele é lançado.
É, eu acho que ele vai ouvindo e comentando, sacou?
Não só ele, mas muita gente comentou lá nesse programa. Entre eles, os nossos queridos convidados Flávio Soares e Dudu Salles. Um abraço para os podcasts de peso do Papo de Gordo.
Nossos convidados de peso, né?
Nossos convidados de peso, cara. Foi uma seleção, no mínimo, inusitada.
Inusitada é o cacete, foi bizonha.
Mas valeu a pena, cara. Valeu muito a pena. Até Lady Marmalade valeu a pena para tocar, só para poder ouvir o que, que eles iam falar a respeito.
Cara, eu tenho a dizer que foi um dos programas, na minha opinião, mais bizonhos e mais divertidos que eu depois, quando eu escuto, tento ter uma outra avaliação. E, cara, esse foi o que eu ri. A balde, mesmo já tendo ouvido.
Feliz Natal para os nossos convidados de peso, para todos os ouvintes que mandaram e-mail pra gente, que comentaram lá nesse post do Máquina do Tempo, lá do programa de Natal. Cara, muita gente lá, Almighty Shinkoi, Rod Reis, ó, abraço pro Rod Reis lá, do Papo de Artista também, ouvinte nosso aí. Muito bom, Flavinha Santos, que mandou mais um comentário aqui.
Pois é, né? Fiquei feliz a mãe da Flávia gostar da gente, cara. Olha só. Muito, muito obrigado aí, galera. E se quiserem continuar participando, podem acessar e comentar no post, que é no maquinadotempo.blog.br, ou mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Estamos aí, vamos ler ou não?
Últimos recadinhos antes de partir pro som. Saiu o resultado do Prêmio Podcast, rapaz.
Não.
É verdade, rapaz. Eu agradeço a todos os ouvintes do Máquina do Tempo que nos colocaram no nosso honrado terceiro lugar na categoria Música do Prêmio Podcast.
Olha só, cara, que felicidade, meu irmão, cara. Assim, eu fiquei muito surpreso e muito feliz em saber dessa classificação pelo voto de vocês. Muito obrigado. Muito mais importante, sinceramente, do que o terceiro lugar ou do prêmio em si, é o reconhecimento de vocês, a participação, os comentários. Isso é que faz valer, galera. Muito obrigado mesmo.
É isso aí, cara. E eu queria aproveitar esse espaço, essa oportunidade que a gente tá falando do prêmio, para falar de uma outra coisa, uma outra comoção de muitos ouvintes e podcasters aí, amigos nossos, que me comoveu nesse ano, que foi um puta presente, maior até do que qualquer colocação que seria no júri popular. Nós aqui do Máquina do Tempo fomos pegos de surpresa com a existência de um prêmio do júri, que a gente nem sabia que ia ter, que ia existir no prêmio podcast. O Máquina do Tempo, sabe-se lá, porque ele não foi classificado como um dos 5 finalistas para concorrer ao prêmio do júri. Um prêmio esse que seria eleito pelo comitê do Prêmio Podcast. Não foi, beleza, mas o que teve de gente reclamando que o Máquina do Tempo devia ter entrado, que o Máquina do Tempo devia estar participando do Prêmio do Júri, que o Máquina do Tempo devia ganhar o Prêmio do Júri, etc. Cara, foi um retorno tão grande que eu fiquei realmente comovido com isso.
É, eu fiquei também muito impressionado e ao mesmo tempo eu fiquei feliz por uma coisa. Vocês viram quem ganhou o voto do quem ganhou a classificação do júri?
Sim, nossos amigos do Rádio Blá, Wagner Brito, exatamente, e companhia.
Exatamente, exatamente. Parabéns, parabéns, Wagner Brito, parabéns, companhia.
Muito bom.
Muito grande. Merecido, valeu aí, cara. É muito bom ver esse reconhecimento, cara. Muito obrigado e parabéns a vocês aí, Rádio Blá, e a todos os nossos amigos que também foram bem classificados.
E ganharam, né? Papo de Gordo, Spin-Off, pô, muito bom, cara. Entre outros aí, Pirata Cast, a galera do Pirata Cast também ganhou, cada um deles aí ganhou suas categorias.
Exatamente. Parabéns, galera. Valeu mesmo.
Parabéns mesmo, galera aí. Muito bom prêmio podcast. Ano que vem, se tiver, estamos lá de novo aí pra brincar de pedir voto. Falando em podcasts amigos, etc. Prepara, eu sei que tu vai zoar de novo, vai.
Não vou zoar nada, cara.
Vai zoar não? Não. Das participações que eu tive agora nas últimas semanas?
Eu sabia. Vai lá. Não. Depois que rolou o mega combo de você e o Dudu juntos, eu fico preocupado, cara.
Não foi só no Máquina do Tempo que a gente participou de podcast junto, não, cara. Olha só. Um dos podcasts onde a gente participou foi o Mundo Rod Podcast esse é um dos dois podcasts mais politicamente incorretos que eu conheço. Olha só, galera, cara, além do próprio Rod Reis, que é um pervertido, excelente colorista da DC Comics, mas um pervertido, ele juntou Dudu Salles, Eduardo Moreira, o homem dos 1001 podcasts, Jabu Rio e Júnior, do Baú Pirata, e eu ali entrei de carona, pra gente conversar sobre Natal. O que que na cabeça de cada um desses malucos significa o Natal? O que que a gente faz? O que a gente pensa do Natal? Que medo! Ouçam lá, o link tá aí no post. Falando em Eduardo Moreira, também estive lá no spin-off, onde ele fez uma edição extra comentando sobre os indicados pro Globo de Ouro, spin-off, o podcast de séries do Eduardo Moreira.
Você de novo foi para lá?
Eu acho que ele pensa que eu entendo de série, entendeu? Aí ele me chama. Bom, pelo menos eu tive uma boa galera ali pra fazer cobertura, né, cara? Além do próprio Eduardo Moreira, teve a Vanessa Medeiros, temos a Isabela Cabral, do Comer com a Mão, então ficamos nós quatro batendo papo sobre as séries que estão classificadas para o Globo de Ouro de 2010. Quem que a gente acha que vai ganhar, quem que a gente acha que vai perder, e que diabos o Simon Baker tá fazendo lá naquele meio.
Pra variar, abando o máximo que puder, né, Octoc? Meu Deus do céu, cara, um feijão de festa da podosfera.
Peraí, tu pensa que acabou?
Tá de sacanagem, cara. Caraca, que piada pronta.
Mais um podcast que eu participei, que dessa vez nem participei, foi um recado de voz que pediram pra mandar. Foi do profissional de bermuda, do nosso ouvinte.
Almighty!
O Almighty mandou um e-mail aí pra gente, pedindo pra fazer um recado de voz, mandar pra ele lá, para participar do episódio número 7 do Bermuda Cast, falando sobre graduação. Bacana isso, né? Ele abordou aqui nesse programa qual é a importância da graduação, de uma universidade, de um diploma, na carreira que cada um escolher. Então ele pediu pra gente mandar um recado de voz comentando sobre isso. Eu mandei lá pra ele falando, pelo menos do meu lado como jornalista, quão importante é o diploma pra minha carreira, pra minha profissão, principalmente nessa época aí de vai ou não vai da obrigatoriedade do diploma, né?
É nessa época aí dos últimos 10 anos, né? Pô, boa, dessa vez, eu acho que você tá dentro do conteúdo, eu acho que é válido.
Agora tá válido, né?
É, feijão, tá mandando bem. Parabéns aí.
Também tem o especial de Natal do Rádio Black, que fez uma participação rápida, mas isso aí já não é mais participação especial, pô. Eu já virei da casa.
Então, Octoc, chega de papo e vamos pro som.
Chega de papo e bora pro som de 2009. E a gente começa com Chicken Foot, tocando Sexy Little Thing na Máquina do Tempo.
What you see is what you got up a sleeve. Don't talk to anyone. Don't touch anything. Don't do anything. Don't interact with anyone. And try not to look at anything.
We'll be right back. We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Super Sonic com Pearl Jam. Fala sério, Pearl Jam lançando um álbum, não vai entrar como melhor do ano?
É muito difícil, né, cara? Os caras sabem o que estão fazendo. Cara, eles não vacilam, eles não erram. Eles podem, assim, ter uma pequena... não ser melhor do que o anterior, mas errar, não.
Exatamente, e é isso que acontece com esse disco que eles lançaram em 2009, o Backspacer. Muito bom, muito legal. Apesar dele não ter nada que diga... que maravilha, que obra de arte, que fantástico, que marco na história do Pearl Jam. Não, não é um marco na história do Pearl Jam, mas é um disco bom pra caralho. Ao mesmo tempo que não é um tiro no pé, como foi, por exemplo, o No Code.
Eu nem considero o No Code um tiro no pé, eu só considero mais ou menos assim também. Ele não é ruim, mas ele não é uau.
Ele não é uau, mas como foi o ano de 2009, meu amigo, se a gente considerar só esses dois últimos meses, ele fica uau, sim. Eu gostei muito do Backspacer. Ele tem mesmo, ele segue a mesma linha que o último disco deles, né? O Pearl Jam, o disco do abacate, que a gente já tocou aqui, que já era muito bom. Eu considero, pelo menos, o Pearl Jam, né, o do abacate, um dos melhores discos deles pra mim. É mais do mesmo, sabe? Do tipo, não vamos mexer em time que tá ganhando. Terminaram o Pearl Jam, o cara não seguiu sua vida, tiraram férias. Vão voltar. Tava bom naquele jeito, não tava? Então vamos repetir, vamos fazer mais. Beleza. E pra mim tá ótimo, eu não vou criticar. Muito bom, sabe? Sons como Gonna See My Friend, Got Some. Porra, Johnny Guitar é uma belíssima. Just Breathe, uma belíssima música, sabe? Disco redondinho pra gente curtir, sabe? Botar no MP3 e sair andando por aí, ou correndo, ou de bicicleta, ou andando. Recomendo muito entre o ano 2009 e Pearl Jam.
É, e vale falar aqui que essa brincadeira de interromper a banda e depois voltar não é fácil.
Oh.
Não é qualquer um que toca aí, assim, que toca esse barco como se nada tivesse acontecido. Porque, como a gente falou lá na abertura, né? Como eu mesmo comentei na abertura, uma das minhas grandes decepções desse ano foi Living Color. Adoro a banda, conheço o trabalho deles, o trabalho antigo deles, achava do cacete. Mas mais uma vez eu escuto um álbum e falo: por que isso, cara? Cadê eles? Não são eles. O que, que eles querem fazer aqui?
Pois é, cara. Eu não consegui gostar desse. Não consegui gostar do Kaleidoscope, que foi o álbum que marcou a volta deles, né?
Aham. Uhum.
Vale lembrar que eles encerraram as atividades logo depois de lançarem o Stain, que é de 93. E os caras voltaram à ativa em 2003, ou seja, 10 anos depois, com o Kaleidoscope, que eu não gostei. Em 2009, eles lançaram esse disco, The Chain at the Doorway, que eu também não gostei.
É, sabe qual é a sensação que eu tive? Ó? Estão soturnos. Pesados e soturnos. Eles estão sem swing. Eles estão velhos.
Acho que eles não souberam envelhecer.
É, pois é, eles estão velhos na conotação ruim da coisa, sabe?
Sim, sim.
Eles não estão maduros. Eles não amadureceram. Eles envelheceram.
Eles apodreceram.
E aí, cara, fazer essa brincadeira de interromper uma banda e voltar não é mole. Tá aí uma prova disso. E tá aí o Pearl Jam mostrando que eles podem sim. Ó, vou dar uma parada, um descanso. Quem sabe um dia.
Quando dá saudade ou quando a conta bancária aperta, vamos fazer um disco novo, vamos fazer turnê, beleza.
Eles não erram e eles fazem um disco novo. No mínimo que agrada os fãs. E antes de Backspacer, nós ouvimos a mistura mais bizarra do ano e que, na minha opinião, foi uma das coisas que mais deu certo. Eu estou falando de The Crooked Vultures.
Oh,
Vultures, tocando New Fang. Cara, o que que acontece ao juntar o baixista e tecladista do Led Zeppelin, baterista do Nirvana e vocalista do Foo Fighters, e Joss Holm, do Queens of the Stone Age, cara? O que acontece? Nada tem a ver com nada. Tem um elo em comum, é que o Dave Grohl já tinha tocado com Joss Holm, depois ele já tinha feito alguns trabalhos também, ele já tinha feito um trabalho até em homenagem ao, se não me engano, Led Zeppelin, com o Joe Paul Jones. Então, assim, tem algumas coisas que ele juntou, nasceu essa banda, cara. Como dá certo isso, cara? É muito bom. É um álbum do cacete. Se você ainda não ouviu, vá atrás e escute, porque foi uma das melhores coisas que nasceu em 2009.
Vale dizer que The Crooked Vultures era uma das bandas mais pedidas pelos ouvintes durante o ano de 2009 aqui no Máquina do Tempo. Desde que esse disco lançou, a gente vem recebendo e-mails da galera pedindo: porra, quando é que vocês vão tocar The Crooked Vultures? Vocês já ouviram The Crooked Vultures? Porra, vocês gostaram do som? É maneiro? Quando é que vocês vão tocar? Vocês vão tocar alguma coisa aqui no na retrospectiva de 2009? Tá aqui, galera. A gente não podia deixar de tocar isso aqui, porque senão vocês iam dar porrada na gente em janeiro.
Não, independente dos pedidos, é muito merecido, cara.
Muito merecido. Muito bom, cara. Bom pra caramba. A gente já havia comentado, né, cara, qualquer coisa que tem Dave Grohl no meio, pô, é 50% de chance da gente gostar.
É mais uma coisa que reforça aquela brincadeira que a gente fez. Dave Grohl é o Brian Eno do século XXI, meu amigo.
Você fala em John Paul Jones, né, cara? John Paul Jones, eu sempre falei aqui, por ser o baixista no meio ali do Led Zeppelin, ele sempre ficava lá atrás, né? Ele não é tão lembrado entre os membros da banda, mas, porra, é um membro do Led Zeppelin, por favor. É um dos caras que tem o maior tino musical ali do Led, cara. Ao lado do Page, pau a pau ali em composição, sabe? Como músico mesmo falando. Cara, é foda. E tá aí a prova, cara.
E, cara, pra completar esse trio, eu vou falar que Joss Homme se transforma nesse projeto. Se transforma.
Sim.
É outra energia, é outra levada, é quase outro tom de voz, cara. É assim, lembra quase nada Queens of the Stone Age, cara.
Exatamente. Talvez por isso eu tenha gostado tanto dele nesse disco. Eu que já falei aqui, não curto muito Queens of Stone Age. Já fiquei assim, cara, eu acho que eu vou gostar 80% desse disco só por causa do Joss Homme. Mas o cara realmente se mostrou uma outra pessoa, musicalmente falando, no Crooked Vultures. Então, fechou 100%.
Palmas. Palmas pra esse trio, porque isso, pra mim, se esse projeto não for um projeto de um ano só, de um álbum só, se isto continuar, estamos prevendo aqui mais um Power Trio sério.
É um retorno ao formato Power Trio, cara. Como há muito tempo eu não via.
De Power Trio sério, do mesmo jeito que eu falo de Rush.
Sim, assim. Sim. Do mesmo jeito que a gente fala de Rush, do mesmo jeito que a gente fala de Cream, do mesmo jeito que a gente fala de Emerson, Lake & Palmer, não deixa de ser também. Olha, The Crooked Vultures é o Power Trio que representa o século XXI até o momento. E foi curioso a gente colocar The Crooked Vultures ao lado do som que nós ouvimos antes, a super banda igualmente aguardada e comemorada Chicken Foot, tocando Sexy Little Thing, abrindo esse bloco, mostrando o poder das super bandas em 2009.
Cara, e mais uma vez, né, cara, igualmente sui generis esta união, né, cara?
Eu não diria que foi tão sui generis assim, não, porque os quatro membros dessa banda têm um estilo muito parecido, têm realmente muita coisa em comum. Nós estamos falando aqui de Sammy Hagar e Michael Anthony, ambos ex-Van Halen. Estamos falando de Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers, que é da Califórnia também, igual aos outros dois, né? Então já
tem... Mas tem uma linha completamente diferente de tudo que o Van Halen já fez.
Pode ser, mas ele tem uma bateria bem reta, que, por incrível que pareça, encaixava bem. E... nós temos o mestre Joey Satriani, um dos deuses da guitarra, pela primeira vez fazendo parte de uma banda.
E agora, ó, que desculpa te interromper, mas já vou interrompendo, como diria Jô. Meu amigo, agora eu reconheço o Joey Satriani, porque como esse corno deu certo, trabalhou bem com uma banda, cara.
Não é?
Não foi masturbação de guitarra. Não foi aquela coisa exaustiva, cansativa e até sonífera, né, da carreira solo. Ele deu um show neste álbum. Um show de participação de banda. De conduzir uma banda, de ser guiado, sabe assim? Pô, foda. Foda.
Perfeito. Quando eu ouvi falar desse projeto, de que esses quatro iriam se juntar e gravar um disco, não sei o que, eu disse, cara, esse é, pra mim, um dos mais esperados discos do ano e que não me decepcionou. Que maravilha ouvir esse som que me lembra muito o Van Halen de início de carreira do Sammy Hagar entrando na banda.
É o hard rock ser uma levada densa, né, cara?
Exato. Ele não
é
denso. E foi esse mesmo clima, né, porque a galera se juntou lá na casa do Sammy Hagar, na Califórnia. Vamos juntar só pra fazer uma brincadeira, pra fazer uma jam session? Vamos tocar de sacanagem. Olha só o que sai quando esses putos tocam de sacanagem. Eu tenho medo quando eles tocam sério.
Vamos tocar de sacanagem. Quem você chama? O Satriani, o Chad Smith. Não. Porra, vamos tocar de sacanagem. Brincadeira.
Um parênteses, eu preciso abrir um parênteses aqui. Michael Anthony. Filho da puta, como é que tu nunca me disse que tocava desse jeito, cara? No Van Halen tu não se mostrava? Não, o cara lá no Van Halen ficava mais cozinha. Básico. Mais básico que Michael Anthony, só Ramones. Por favor, né? O cara fazia o básico e olhe lá. Ficava lá no cantão mesmo e deixa o Van Halen tocar. Cara, Por que que Ed Van Halen não deixava o Michael Anthony tocar? O cara chegou aqui no Chicken Foot, não tem as amarras de um Ed Van Halen? Porra, o cara se mostrou, cara. O cara mandou muito bem, umas linhas de baixo muito bacanas, uma, sabe, uns grooves muito legais, que fechou, que completou bonito, que fechou legal com a guitarra do Satriani. Foi lançado logo no início do ano. Está, assim, entre os três maiores lançamentos de 2009 que mais me deixaram feliz e que é obrigatório na discoteca de qualquer um.
Perfeito. Vamos pro próximo bloco, Aki.
E vamos pro próximo bloco agora. Te prepara, maluco.
É, meu amigo. Agora é porrada.
Agora, amigo, coloca o capacete. Se esconde atrás da poltrona. Porque a gente vai começar o bloco porrada com o segundo maior lançamento de 2009 pra mim. Nós estamos falando de Megadeth tocando Dialect Chaos com This Day We Fight na Máquina do Tempo.
Teaching them in the mode of power and Stuff is made in Japan.
Unbelievable.
Estamos de volta e nós sabemos que o ano não foi lá grandes coisas quando Papa Roach entra na sua lista de favoritos.
No mínimo suspeito, né, cara?
No mínimo suspeito, cara. Nós acabamos de ouvir Change or Die do disco Metamorfoses, que foi lançado esse ano e que, independente de ser Papa Roach ou de ter outros discos concorrendo com eles esse ano, foi realmente uma grande surpresa pra mim. Eu fiquei impressionado com esse disco. Papa Roach não está na minha lista de bandas preferidas, sabe? Naqueles sons que eu ouço frequentemente. É uma banda que é legal pra mim, sabe? Eu ouço e ok. É uma banda ok.
É, pra mim é uma banda ok e que eu não corro atrás. Então é, eu só escuto o que me entregam.
Exatamente, eu também não corro atrás. Mas o disco Metamorfoses chegou à minha mão e eu fiquei realmente impressionado, porque os caras realmente... O nome Metamorfoses não foi à toa. Eles realmente mudaram. Aliás, isso é uma tendência que eu estou reparando em todas as bandas do chamado New Metal, que começaram aí no início da década, misturando eletrônico com rap, com metal, com não sei o quê. Eles estão enxugando. Eu acho que eu comentei sobre isso quando a gente tocou o último disco do Linkin Park, e essa é uma tendência que eu tô vendo que tá tendo em todas as bandas de New Metal.
Eles estão se enquadrando,
eles estão ficando mais rock and roll, eles estão enxugando, sabe? Aqueles exageros, o que eu pelo menos considero de exagero, de colocar eletrônico e rap e um monte de outros sons esquizofrênicos junto com o rock, eles estão enxugando, eles estão usando menos isso, estão ficando realmente mais rock and roll, mais baixo, guitarra, bateria. Os vocais gritados, que são característica dessas bandas, continuam. Só que nessa fórmula mais enxuta, tá ficando até interessante. Antes, cansava. Me enjoava. Agora tá começando a ficar interessante porque eles estão gritando, mas também não estão gritando tanto.
Mesmo que estejam gritando tanto, é só o grito. Não é o grito, mais uma entrada rap, mais uma mixagem, é só o grito.
Exatamente. E esse disco do Papa Roach, cara, foi uma gratíssima surpresa, porque era aquele tipo de coisa que eu não tava esperando nada. O disco chegou na minha mão, tá bom, vamos ver qual era a parada. E um disco de rock. Rock, não é new metal, não é eletrônico, não é... Não, é rock. Realmente... rock and roll. Os caras conquistaram a minha curiosidade, sabe? O meu benefício da dúvida em dizer, porra, vou ver como vai ser os próximos trabalhos desses caras a partir daqui.
É, ele desperta mesmo. Eu, sinceramente, na fase que eu tô hoje, assim, música, com o tempo você descobre que na verdade é fase. Tem uma fase que você tá curtindo um som mais leve, às vezes você tá curtindo um som mais pesado, outras vezes você tá curtindo um som mais experimental e tal. Ela não se encaixa, entendeu? Uhum. Na fase atual, Papa Roach não se encaixa. Mas eu tenho que reconhecer que este álbum realmente, se você parar pra ouvir ele agora, eu tento me deslocar da minha fase atual, uhum, e falar, na época que eu tava ouvindo muita coisa pesada, isso entraria na lista? Entraria sim. E aí dá vontade de continuar ouvindo.
Exatamente. Então, galera, se vocês deixaram passar o Metamorfoses do Papa Roach, corra atrás e começa a prestar atenção nessa banda a partir dos próximos lançamentos dele, o que que eles vão nos trazer a partir de 2010. Eu vou ficar de olho.
E antes de Papa Roach, nós ouvimos Eating the Cannibals, do Heavy and Hell, do álbum The Devil You Know. Pois é, né, cara? A gente tá falando aqui de fases, tal, bandas que se transformaram. Essa é uma banda que não se transformou.
Nem só... pode, né, cara?
Nem dá.
Pode, senão vai ter, parafraseando o nosso amigo Flávio Soares, vai ter camponeses na porta da casa deles, com tochas na mão. É aquele tipo de banda que não pode mudar, sabe? A gente já comentou aqui que existem bandas como Motorhead, AC/DC, Ramones, que Deus os tenham, sabe? Que estão proibidos de mudar o estilo, o esquema das coisas. E, cara, Heaven and Hell, ou como os fãs mais antigos costumam chamar, Saba com Dio.
É, porque é isso.
Que é isso, é. Exatamente isso.
É um álbum que, diferente do que a gente tá falando sobre o The Crooked Filter, sobre o Chicken Foot, sobre o Back in Spacer, uhum, o The Devil You Know chega uma hora que ele cansa. Eu não sei se ainda é a impressão que eu sempre tive do Dio, que falta o carisma do Ozzy, entendeu?
Ah, meu Deus, lá vem.
É, cara, porque ele não tem, não adianta, ele não tem o carisma do vovô.
Olha, tu sabe que tu tá comprando mais uma briga, né?
Não, não tem problema nenhum.
Não é comigo, cara. Não é comigo, não.
Eu sei, mas...
Tu sabe que eu gosto do Dio igual ao que eu gosto do Ozzy. Pra mim, eu não consigo desmerecer um dos outros. Eu acho que os dois têm... Cada um tem o seu estilo e eles, igualmente, pra mim... Veja bem, pra mim, Ok Tok, 34 anos de idade, jornalista, pra mim eles têm um talento igual, cara. Inclusive, bom, tem muitas músicas que eu gosto mais da fase do Dio do que do Ozzy.
Cara, assim, o Dio, como carreira solo e tal, eu gosto pra cacete. No Rainbow eu gostei e tal. Até no Black Sabbath, na fase realmente do Black Sabbath, Dio e tal. Não acho, não sou daqueles caras que renegam, sabe? Fala, pô, não existiu, o Dio foi uma merda. Não. Assim como eu lido também com o Paul Di'Anno, do Iron, sabe? Você escuta, mas é o mesmo caso. Ele era bom, mas ele não tinha o carisma e ele não era pra... Eu ainda acho que ele não é a peça que falta no Sabbath ou que seja no Heaven and Hell, entendeu? Ele ainda fica meio distoante. Então, pra mim, este álbum torna-se um pouco cansativo. Você escuta a primeira música, porra, que maneiro. Segunda música, caraca, que maneiro. Terceira música, caraca, bom. E da terceira música pra frente, vai diminuindo do bom. Sai do bom, vira legal, fica legal, fica, pô, vou ver outra coisa, entendeu? Eu não acho que as músicas ficam ruins, não, mas eu acho que eles não sustentam um álbum inteiro com o Dio, entendeu? Na minha opinião, foi essa a conclusão que eu tirei de The Devil Know. Merece ser mencionado, merece estar na nossa lista dos 10 nomes que merecem ser citados de 2009, sim. Até pela história de, entre aspas, mudar o nome da banda, tudo isso, merece ser citado, sim.
Sim.
Mas em termos de álbum puro, nu e cru, chega uma hora que pra mim ele cansa. Eu falo, chega, vou ouvir outra coisa. E você sabe qual é a questão que ficou na minha cabeça durante o álbum inteiro, enquanto eu ouvia?
Manda.
Em duas partes que seja. Cadê os riffs de Tony Iommi, cara? Cadê?
Eu acho que eles se concentraram mais na levada das músicas do que em riff
propriamente dito. Levada. Tony Iommi é um dos reis do riff, cadê?
Então tá bom. Tu quer riff? Tu quer riff?
Quero riff, quero riff. Tu quer
riff? Então eu vou te dar riff com Megadeth, que nós abrimos esse bloco. Tem riff pra você curtir o ano de 2010 todo. Nós estamos falando de Endgame. O disco que Dave Mustaine ficou falando durante o ano todo. Eu vou lançar essa porra e vai ser foda. Se vocês gostaram de United Abominations de 2007, vocês vão pirar com Endgame. E mais uma vez, Dave Mustaine cumpre o que promete. Puta. Que pariu, cara. O cara conseguiu. Nós abrimos esse bloco com uma dobradinha, cara. Nós ouvimos Dialectic Chaos, uma introdução instrumental para emendar direto com a primeira música que abre esse disco, This Day We Fight. Se você queria rock pesado,
toma.
Toma. Tá aí. Seja feita a sua vontade. Nós fizemos recentemente, há poucas semanas atrás, um programa falando do ano de 2007, onde eu toquei lá uma música do United Abominations, que era o último disco do Megadeth até então. Se você lembrar do que eu falei ali, cara, eu não poupei elogios pra falar daquele disco. Uma volta do Megadeth, assim, melhor impossível. Mais uma vez eu fiquei impressionado. O cara disse que ia fazer um disco melhor e eu, mais uma vez, otário, duvidei. Eles já me surpreenderam tanto com o United Abominations. Vão me fazer chorar de novo de felicidade? Fizeram. Que porrada foi essa? Que disco maravilhoso. Que disco bonito de se ver. Não consigo descrever, cara. Vai. Você que curte Megadeth, se você curtiu Washington Snacks, que eu toquei em 2007, você vai pirar com Endgame. Corra atrás. É o melhor lançamento desse ano.
É, e mais uma vez, né, cara, o Dave Mustaine se dedica pra fazer o álbum inteiro, do jeito que ele quer. Porra, escreve tudo, faz tudo, tá nem aí, né, cara. É um trabalho de um homem, eu acho, cara, assim. Praticamente one man band.
Não deixa de ser, né, cara, porque o Megadeth, ele tem um histórico de mudança de integrantes. Sim, que é foda, né. Por exemplo, nesse disco aqui, tem mais uma substituição. O Glenn Dover, o guitarrista que tinha entrado no United Abominations em 2007, ele saiu da banda em 2008 pra fazer um outro trabalho aí, pelo qual ele foi chamado, e entrou no lugar dele o Chris Broderick, que é o cara que a gente tá ouvindo aí tocando ao lado do Mustaine. O resto da banda, graças a Deus, ainda continua a mesma. O James Lomenzo ainda tá lá, no baixo, o Shawn Dover na bateria tá lá.
Cara, merece um reconhecimento, sim. Palmas.
Palmas para Dave Mustaine, o cara é...
Se você curte rock, heavy metal pesado, vá lá. Escuta Endgame,
exato.
E The Devil You Know, e Metamorfoses, e o bloco pauleira.
Vale dizer, cara, Endgame pra mim em 2009 foi a mesma coisa que o Death Magnetic do Metallica pra mim foi em 2008. E tenho dito. Depois dessa porrada toda, vamos relaxar um pouco?
Por favor, né, cara?
Relaxar entre aspas, né, cara? Porque a gente vai sair da porrada do Megadeth e vamos emendar com a psicodelia da Volta dos Mutantes!
Aê!
E a gente comemora com Querida, Querida, na Máquina do Tempo.
Querida, querida, e a nossa caridade. E a Faltou na lista. se é pra casar, me faça o favor. Pois pra solucionar, sou capaz de esquecer o meu nome. Sou capaz de desaparecer. Sou capaz de beijar um ouriço. Se isso for resolver, sou capaz de esquecer o meu nome. Sou capaz de desaparecer. Sou capaz de qualquer sacrifício. Se isso for resolver, eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza de que estou no lugar errado. De que estou no lugar errado. Mas eu não me engano. Eu posso estar enganado.
I've got something for you. A letter.
Thank you.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Breathe, do U2, do álbum No Line on the Horizon. Álbum polêmico, né, cara? Muitas pessoas adoraram, outras tantas falaram que, pô, nada demais. Mas eu tenho uma opinião sobre No Line on the Horizon, que eu acho que me fez entender um pouco mais U2, cara.
Olha, isso é difícil, hein, cara? U2 não é nada que se entende muito fácil, não.
Cara, assim, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz com este álbum, porque ele sai um pouco da linha pop que o U2 tava seguindo. Tudo bem, depois de pop, depois do álbum pop em si, eles entenderam o erro e voltaram mais pra uma linha rock, mas sem abandonar a pretensão de ser uma banda de massa. No álbum que eles prometeram que seria o novo Joshua Tree, o novo War, que foi o All That You Can Leave Behind, na verdade, eles fizeram boas músicas, mas boas músicas extremamente comerciais, como Beautiful Day e por aí vai, né? E segue por essa linha. Neste álbum, eu senti uma ausência muito grande deste viés comercial, como se não tivesse. E eu acho que é por isso que muitas pessoas que viraram fãs do U2 nos últimos álbuns reclamaram. E ao mesmo tempo, existe uma galera, como por exemplo, o comentário que a gente leu do Queiroz, que ele fala que a música do Coldplay tem um quê de U2 clássico, é porque existe uma galera que virou fã do U2 praticamente junto da seleção do Laranjito, sacou?
Laranjito?
É, do Canarinho, né, pô? Aquela seleção brasileira, sei lá, não sei o que eu tô falando, que eu não gosto de futebol mesmo. Mas, assim, é uma galera das antigas que praticamente só via aquilo. Uhum. E eu fui assim durante muito tempo. Eu fui assim até o No Line on the Horizon. Ó, como é que eu falei bonito?
Só foi assim até onde? Repete
aí. No Line on the
Horizon.
Eu fui assim, aí com esse álbum eu falei, cara, eles não vão voltar. Não adianta eles prometerem, eles não vão voltar, porque no intervalo de Joshua Tree e de todos os outros álbuns, e a Rata e a Rã...
Rata e a Rã, que coisa feia.
Eles experimentaram pra cacete, eles mudaram, cara. E aí eles formaram um repertório e uma bagagem diferente do que eles tinham antes. Eles têm outras coisas para dizer e outras formas de trabalhar. Eles mudaram. Este álbum de 2009 matou qualquer ideia que eu tinha de um dia, qualquer teologia ou sonho que eu tinha de um dia ouvir um U2 clássico. Não vai acontecer. Fazer uma comparação geral é como se depois de Sgt. Pepper's a gente quisesse ouvir...
Um Help.
Não dá, eles não são mais os mesmos.
Ainda entendeu? Bem.
E aí, por isso que eu cito este álbum, que ele é importante pra cacete, na minha opinião, daqui a alguns anos, 5, 10 anos. O U2 vai estar aí, porque eu acho que não é uma banda que vai morrer, vai acabar, a não ser com o falecimento de algum integrante, mas tirando isso, eu acho que é uma banda que tá na estrada há anos, muito tempo, e muito tempo muito redondinha, pra acabar por brigas ou desinteresse e tal. Então, daqui a alguns álbuns, 5, 10 álbuns, a gente vai olhar pra trás e vai falar, cara, este álbum foi importante porque aqui... eles assumiram que eles não voltam mais. E eles não estão com esse viés comercial, então, como se eles falassem, cara, a gente ainda sabe fazer música do jeito que a gente quer, mas é diferente. Eu gostei, eu curti, eu senti até um quê de experimentação neste álbum.
Quando o U2 estava anunciando que ia lançar esse disco, o Bono falou muito a seguinte expressão: nós vamos reinventar o rock and roll com esse disco. Eu, quando ouvi isso, de cara, pouco pretensão demais.
Pra que falar mesmo... isso, né,
cara? Pois é, mesmo vindo de uma banda como o U2, com um nome como o U2, é um pouquinho pretensioso demais, né? Mas, vamos ver.
Pra que falar isso, né?
Pois é, mas vamos ver que transformação fantástica é essa que eles vão trazer pro rock and roll. Transformar? Não transformou, não. Mas foi uma tentativa muito válida e que gerou belíssimas músicas, como há muito tempo eu não vi o U2 fazer. Pra quem estava esperando que eles fossem repetir a fórmula de sucesso que foi o How to Dismantle the Atomic Bomb, que trouxe Vértigo, por exemplo, aquilo sim foi uma volta do U2 clássico. Todo mundo pensando que eles iam repetir aquela fórmula, não vamos mexer em time que tá ganhando, como faz o Pearl Jam. Os caras mexeram, deram a cara a tapa, fizeram um disco bem experimental, totalmente diferente de tudo que eles já fizeram em toda a carreira deles. E olha que eles têm várias fases, o U2 é uma banda multifacetada. Mais uma fase, mais uma transformação aí que eles sofreram por livre, espontânea vontade. Olha, palmas, eu adorei esse disco. Não foi essa última Coca-Cola do deserto toda que eles prometeram, mas olha, gostei pra caramba.
Cara, e eu tenho um comentário a fazer aqui simples sobre U2. Aguardem ano que vem. Eu acho que a turnê do ano que vem vai ser uma turnê monstruosa, porque U2 em 2010 vai completar 30 anos.
E deve passar pelo Brasil, hein?
Porra, assim espero, né, cara? Nós já sabemos que, historicamente, as bandas que completam 30 anos, que viram bandas balzacas, quebram a banca no 30º aniversário.
É verdade. Vamos aguardar, hein? Vamos torcer pro YouTube vir comemorar seus 30 aninhos aqui no Brasil também.
E antes do YouTube, estávamos ouvindo a Seara Nacional de 2009.
Olha!
Estou falando de uma das bandas mais badaladas deste ano, que o público está amando, aplaudindo e curtindo muito. Virou um hype cool, onde os descolados adoram móveis coloniais de Acaju.
Eu não sou hype, eu não sou de modinha, mas aí, me amarrei pra caraca nessa banda, cara.
Cara, a banda é muito legal. Esta música, Lista de Casamento, eu acho maneiríssima. E, sinceramente, eu reconheci neste álbum complete uma lapidada na banda. O primeiro álbum, que é o Eden, eu acho que ele é muito eufórico. Sabe assim, quando você vê que os caras não estão se contendo, cara?
Eles querem
então
tocar.
Eles querem tocar, então tem metal pra cacete, tem letras longas, tem coisas muito elaboradas, sabe assim, é eufórico. Eles não se contendo, eles não tiraram o excesso.
É, eles chegaram empolgados, né?
Chegaram empolgados, cheio de gás. Uhul! Porra, vamos lá, uhul! Fizeram um trabalho muito maneiro, eu adoro algumas das músicas dele, mas chega uma hora que você cansa de ouvir o álbum e fala, opa, vou parar um pouquinho.
Ou no mínimo você cansa de pular, né, cara? Porque tu já pulou tanto que já tá com taquicardia, falta de ar. Já tá tão pouco.
Isso eu tô falando do álbum Eden. No complete, você escuta o álbum inteiro numa boa, porra, uma música levando a outra. Um outro grau de produção do álbum mesmo, assim. Eu não sei quem foi o produtor, mas parabéns. Não sei se foi o mesmo produtor do Eden. É uma continuidade, assim, entre uma música e outra. Show de bola.
Eu tenho um fraco, quem já ouviu aqui o Real Big Fish e outras bandas do estilo que eu já toquei aqui no Máquina do Tempo, já perceberam que eu tenho um fraco por essas bandas de ska punk com muito metal.
É, se tem metal é bom, cara.
Se tem metal, cara, é bom, cara. Eu já toquei o Igor Pongo aqui tantas vezes, que é praticamente um precursor desse tipo de coisa. Já toquei Real Big Fish. Adoro No Doubt Início de Carreira, que também tem muito desse tipo de coisa. Mighty Bolsons, putz. E Móveis Coloniais de Caju segue muito essa linha, né? Ska rock acelerado com muito metal e a galera pulando e aquela guitarra... Caraca, dá vontade de sair correndo, pelado.
Muito bom, cara. Eu ouvi falar que os shows deles... Eu nunca fui, são alucinantes, que é mais ou menos esse clima, de que você não para de pular, fica animadão, não sei se tiram a roupa, mas...
Não, tirar a roupa não tira não, mas fica animadão. Se alguém sai correndo pelado pra casa depois do show, não sei.
E aí, Shinkoio, você sai correndo pelado depois de Móveis Coloniais, Jacaju?
Não, ele só sai correndo pelado depois de Offspring. Yeah, 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 yeah! E antes disso, nós abrimos o bloco com querida, que comemora a volta dos Mutantes, rapaz. Olha aí, eles de novo aí, nativa.
Voltaram, né, cara? Uma coisa que pra mim era completamente temporal.
Na verdade, voltou. Voltou Sérgio Dias trazendo nas costas o nome Mutantes com toda uma galera nova junto com ele. Vamos lembrar bem, isso aqui não é o Mutante, não é o trio que compôs os Mutantes, não é Rita Lee, Arnaldo Batista e o Sérgio Dias. Não, só Sérgio Dias juntou uma galera forte aí pra ver no que dá esse som de Mutantes. Será que fica bom? Será que tem a sonoridade de Mutantes mesmo, como era naquela época lá dos anos 60, 70, que revolucionou o rock brasileiro? Sim e não. High Or Amortecedor. O nome do disco já é tão estranho quanto o resto da discografia deles. Ok, tá valendo. Até aí tá bom, até aí tá bonito. Ele só foi lançado lá fora, primeiro de tudo. Então, se você procurar aqui no Brasil, você não vai encontrar uma edição brasileira do disco. Você só vai encontrar a edição importada, se encontrar. Mas o som desse disco dos Mutantes é estranho, igual era antigamente? Sim, por incrível que pareça, sim. Sérgio Dias e a sua trupe conseguiram a façanha de fazer um disco não só no estilo musical ser igual ao que era nos anos 60 e 70, mas a sonoridade, cara, o disco, a gravação, a qualidade do disco parece ter sido um pouquinho propositalmente ruim, com um pouquinho de chiado, pra parecer que era uma gravação dos anos 70. Como se fosse um disco, uma gravação perdida dos anos 70 que foi remasterizada, recuperada pra lançar agora.
Daí que você traz esse não, que ele tem aquele som, ele tem tudo que denota os antigos álbuns deles, mas ele tá fora de época.
Exato. Você reconhece, sim, algumas coisas que você ouve nos anos 80, nos anos 90, até nos dias de hoje, sim. Algumas guitarras um pouco mais pesadas, algumas frases musicais típicas que você ouve um pouco mais modernas, que você não ouviria o Mutante fazer naquela época. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa sonoridade, você tem um pouco da levada do rock dos anos 70 e até um pouco do não profissionalismo, tanto de alguns músicos como dos cantores. A Bia Mendes, por exemplo, que tá no lugar da Rita Lee, ela não é uma puta cantora. Ela é uma cantora legal. Tá, ela canta bem, tem uma voz até agradável, etc. É muito versátil. Mas ela não é uma puta cantora, sabe? Tipo Mariah Carey, que consegue dar uns agudões enormes. Não, tu percebe que quando ela começa a levantar um pouco a voz, atingir algumas notas mais acima, ela se esgoela.
Pô, me desculpa aos fãs, e eu sou um deles, mas eu tenho que falar a mesma coisa da Rita. Rita Lee também não é uma puta cantora. Ela tem uma
exatamente
puta presença de espírito. Ela tem uma presença de espírito, presença de palco, domínio. Absurdo, um carisma monstruoso.
Exatamente, você conseguiu pescar o espírito da brincadeira que o Sérgio Dias está propondo aqui nesse disco. Não é técnica musical, é a brincadeira mesmo da experimentação. Eu acredito até mesmo que foi de propósito que ele não procurou uma puta cantora dessa que abre a boca e, puta, dá um show. Não, Bia Mendes não é desse tipo. Mas aí.
Até porque, pouco antes desse álbum, eles fizeram a turnê com a Zélia Duncan, que é uma puta cantora.
Que é uma puta cantora, eu gosto muito da Zélia Duncan. E que, foi interessante você citar isso, vamos logo desmentir boatos e ideias falsas que nego levantou naquela época. A Zélia Duncan nunca fez parte oficial dos Mutantes. Quando o Sérgio Dias resolveu juntar a galera de novo, é claro que ele entrou em contato com a Rita Lee, e a Rita Lee disse, não, obrigado, valeu, adeus e obrigado pelo peixe. Ao mesmo tempo, ela virou pra Zélia Duncan, já que as duas são grandes amigas, e disse, porra, Zélia, é você, que é fãzona de Mutantes. O cara tá voltando, etc. Tu não quer ficar lá no meu lugar não pra cobrir essa turnê que eles estão fazendo pela Europa? Porra, agora! Como recusar um convite desse? E foi assim que ela foi. Então, ela foi convidada, cantora convidada, a participar da turnê dos Mutantes. Mas parte integrante dos Mutantes, não, nunca foi. Por isso que muita gente estranhou, disco novo dos Mutantes, que, Zélia Duncan tá lá? Não. Como assim? Essa é a explicação.
O que faz sentido, né? De alguma forma, mas faz.
Eu não vou negar. Mas, cara, eu gostei muito do disco, bem experimental, do tipo mesmo que os Mutantes faziam nos anos 70. E aquela misturada de sons, né? É rock com baião, com blues, com jazz, com samba, com macumba, com Mike Patton, com todo
mundo. Eu ouvi falar que o Dave Grohl faz uma participação especial na bateria, é isso?
Cara, não sei, se bobear, se
der um espaço... No teclado.
Se der um espaço, ele tá lá, cara. O Mike Patton tá lá. Em 2000 e agarra um, ele dá um daqueles gritos típicos de Mike Patton.
E, cara, o que eu acho também legal nos Mutantes é que neste álbum, eles não abriram mão do fantasma dos Mutantes, né?
De forma alguma, eles alimentaram.
Não, não, não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, mas tô falando do homem que não estava lá.
Ah, o Arnaldo?
Não, o Tom Zé.
Como assim Tom Zé não tá lá?
Tom Zé está lá, mas ele não está lá. Ele é o homem que não estava lá.
Não, o Tom Zé foi parceiro de metade das composições com o Sérgio Dias, pô.
Sim, ele tá lá, mas ele não está lá. Ele é parceiro das composições, mas ele não participa.
Não, entendeu? Gravar ele não gravou, mas ele só compôs ao lado do Sérgio Dias.
Foi disso que eu tô falando, cara. Ele sempre esteve lá sem estar lá, sacou? Ele sempre esteve colado, grudadinho. Mas nunca assumiu, cara. Tipo, é do tipo o cara lá do Dave Matthews, que não quer assumir que é parte da banda.
Ah, o Tim Reynolds. Antes de terminar esse programa, eu queria cumprir aqui o prometido e abrir espaço para fazer alguns comentários de discos que, para mim, foram um tiro no pé.
Vamos lá. Living Color a gente já falou.
Já falamos do Living Color. Em outro programa, nós já falamos também do disco do Chris Cornell, que foi uma bomba. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Chris Cornell não precisava daquilo, não precisava. Só pra relembrar um pouco do que eu tô falando, eu estava muito esperando por esse disco solo do Chris Cornell após o fim do Audioslave. Eu gosto do Chris Cornell, gosto muito. Eu acho a voz do cara, porra, do caramba. Gostava dele no Soundgarden, gostava dele no Audioslave. Gostei dos dois álbuns solo anteriores, entre o fim do Soundgarden e o começo do Audioslave. Gostei. E tava afim de ver ele voltando. Mas o cara trabalhando lá no disco dele, o cunhado dele, que é DJ, pensou assim, porra, Chris, por que você não aproveita e tenta tomar um rumo diferente aí na carreira? Faz uma experiência. Produz o teu disco com o Timbaland. Quando eu ouvi que o Chris Cornell ia fazer um disco produzido pelo Timbaland, eu confesso, eu fui otário, eu fui ingênuo. Eu pensei, o Timbaland vai fazer um disco de rock?
Você não pensou o contrário, né?
Não, cara, nunca em nenhum momento na vida me passou a cabeça o contrário de que o Chris Cornell ia fazer a porra do disco de pop dance. Sabe aquela receita que não combina, cara? Não combina? Aquela batida... É pop dance do Timbaland e aquela voz rasgada e ácida do Chris Cornell em cima daquela batida, pra mim não coube, cara. Não coube, não funcionou. Eu tenho uma puta vontade de chegar na cara do Chris Cornell e dizer, cara, pega essas músicas, rearranja elas, faz de novo as mesmas músicas, regrava esse disco em formato de rock, faz um rearranjo, chama a tua banda solo, chama os músicos aí de estúdio, de rock and roll, e regrava essas mesmas músicas. Não precisa compor de novo, não. Pega essas mesmas músicas e rearranja ela em formato de rock and roll. Aí eu acho que ficaria do caralho. Tentando, eu queria muito
salvar um álbum, né?
Tentando salvar um álbum, sabe? Porque eu vi ali que as músicas têm alguma coisa bacana, mas aquela roupagem, puta que pariu, não deu certo. Se de repente ele regravar em formato rock and roll, olha, eu acho que ficaria um disco bacana.
Mas não foi esse o caso.
Mas não foi esse o caso. Então, meu amigo, corra. O nome do disco é Scream. Corra por sua vida. Na boa.
Outra grande decepção sua, ó.
Outra grande decepção. Eu estava esperando também esse disco com uma saudade nostálgica. Eu curti Alice in Chains quando eles surgiram. Eu achei uma banda legal. E à medida que eles foram evoluindo, porra, eu fui curtindo mais ainda. Eu achei a banda bacana. Eu achei uma puta influência de Saba. Infelizmente, Lani Selley morreu. A banda acabou. Enfim, porra, morte sentida. Ok. Aí a banda anuncia. Vamos voltar. Alice in Chains vai voltar com um vocalista novo, claro, óbvio. Eles anunciaram que iam gravar disco novo com um tal de um vocalista chamado William Duval. Maneiro. Mas quando a banda perde um vocalista e eles resolvem investir numa mudança da carreira, uma mudança de som, mudança de vocalista é o momento perfeito pra isso. Maravilha. Então os caras vão voltar, vão botar um vocalista novo. Vamos ver qual é desse vocalista novo, como é que o cara vai sair. Eu estava de mente aberta esperando vir um estilo totalmente diferente, porque eu não queria ninguém copiando o Lenny Stanley. Vamos ver como é que esse Alice in Chains novo vai surgir. Os caras conseguiram um vocalista que copia o Lenny Stanley. Total, sabe?
A segunda coisa que os fãs mais odeiam: sequência que copia.
Sequência que copia. Eles não queriam mexer em time que tava ganhando. E o Alice in Chains estava fazendo puto sucesso com o Lenny Stanley. Eu entendo esse raciocínio deles. Só que eles não entenderam. Ficou parecendo uma brincadeira macabra, uma brincadeira mórbida, sabe? Tirando duas ou três músicas em que a gente ouve a voz de verdade desse tal de William Duval, é tanto eco, tanto dub. É tanta voz duplicada, triplicada, como o Lenny Stanley usava nas gravações antigas, que fica a voz igualzinha do Lenny Stanley ali e ficava aquela sensação de Noite dos Mortos-Vivos. Sabe, tipo, cara, deixa o cara morrer em paz, pelo amor de Deus. Que piada de mau gosto. Mau gosto. Deixa o cara morrer, coitado. Se é pra trocar de vocalista, põe um outro vocalista mesmo, sabe? Fica fazendo sessão de macumba pro Lenny Stanley incorporar no corpo do Duval, não, porra.
Entendi o seu recado, ó. Entendi muito bem.
Agora que eu me lembrei que eu não falei o nome desse disco, do Alice in Chains, Black Gives Away to Blue. Não vão atrás desse, tá? Se você vê um disco com esse nome, não perca o seu tempo.
Eu tenho outras duas coisas que, na verdade, eu acho que não foi um tiro na água, mas que eu esperava mais. Só esperava mais. São dos novatos Franz Ferdinand e Arctic Monkeys, cara.
É, né?
Não é uma merda. Não é... Não, eu acho que não chega a ser nem importante ou mesmo relevante. Passa batido, sabe assim? Parece que, sei lá, eles prometiam tanto. Não é que eles prometiam, né? Eles, diferente do YouTube que falou que iria mudar o rock, eles não falaram nada. Mas eles... eles eram tão promissores. Cara, esses álbuns são tão... Neste tom que eu tô falando, são tão... Então tá, tá bom.
Pois é.
Porra,
é...
cara, eu escutei o álbum do Arctic Monkeys inteiro esperando uma música que me pegasse com uma ou duas frases, que era o que eles já fizeram várias vezes.
É, várias vezes nos dois discos anteriores.
É, mas assim, com várias músicas diferentes,
uh-huh, eles fizeram isso. É, eles com te conquistavam no primeiro riff, né?
É, com uma ou duas frases eles te pegam.
Uh-huh.
Cara, não há isso no álbum inteiro. Eu cheguei, na primeira vez que eu cheguei a ouvir pulando trechos de música pra ver se tinha alguma pegada mais legal. Não, não é por aqui. Deixa eu ver se mais na frente essa música melhora pra eu poder ouvi-la inteira. Aí pulava trecho de música. Só pra ver se pegava, tinha uma pegada mais legal.
Entendo.
Foi bem morno.
Pois é, cara, é triste ver isso. E o Franz Ferdinand foi a mesma coisa, né? O Tonight Franz Ferdinand.
É, mesma coisa.
E justamente duas das bandas que eram consideradas, assim, grandes revelações e porta-estandartes do rock que representa a primeira década do ano 2000, né?
Pois é, né? E lembra, vamos lembrar do que a gente já falou aqui em alguns programas atrás, desta supervalorização, dessa caça aos grandes talentos do século XXI, essa coisa que é o novo gênio, é o grande fodão, é isso e tudo mais, já nasce gênio. Aí olha a expectativa que gira em torno, cara.
Pois é, cara, é triste, é triste.
É aquilo que eu falei, o Humbug, que é o álbum do Arctic Monkeys, não é ruim, mas, cara, ele tá muito abaixo da expectativa que eu tinha pra ele.
Exato.
Muito abaixo. Então, assim, diferente das brincadeiras que o Ock falou antes, não precisam correr de Humbug ou do Tonight. Não precisa concorrer. Mas, cara...
Se você tiver outra coisa melhor, vai. Dá prioridade a elas, né? Vem por aí. Apesar da gente estar falando que 2009 foi um ano de altos e baixos, ainda tem muita coisa legal que rolou nesse ano, que nós aqui não tocamos, porque já estamos chegando ao final do programa, mas que ainda vale a pena correr atrás. Músicas que nós não tocamos, por exemplo, do disco novo do Lynyrd Skynyrd, que é bem bacana, vale a pena, o God and Guns. O primoroso disco do Queensrÿche, American Soldier, que é muito bom também, como um todo vale a pena.
Se você curte sons experimentais e muito doidos e por aí vai, corra para ouvir March of the Zapotec, que é o novo álbum do Beirut.
Boa!
Também é muito legal. Teve coisas boas em 2009.
Teve coisas boas, cara. Teve Green Day, o disco novo do Green Day também foi muito bom, que nós não tocamos aqui nesse programa. Teve disco novo do Placebo e do Muse, outras duas bandas que eu gosto muito, e eles não fizeram feio nesses discos. Olha, tem muita coisa legal que vai valer a pena, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha metido malho no ano de 2009, vai valer uma segunda viagem por aqui.
Tem, inclusive, álbum do Neil Young, cara, o Fork in the Road.
Sim, álbum do Neil Young, álbum do Mastodon, mais aí uma banda pra nossa sessão porrada.
Então, cara, 2009 promete um retorno, é isso.
Por incrível que pareça. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa retrospectiva no Aldo Máquina do Tempo. Esperamos todos vocês novamente em 2010 para mais uma série de muitas viagens temporais, muitas viagens regadas ao bom e velho rock and roll em todas as suas vertentes.
E se vocês quiserem participar, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Valeu, e vamos deixá-lo com um artista dessa onda folk pop que está rolando nos Estados Unidos, chamado Jace Everett, tocando uma música que eu conheci assistindo a introdução, a abertura de uma série chamada True Blood. Eu estou falando de Bad Things, do álbum Red Revelations, na Máquina do Tempo.
When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know that
as much is true. I wanna do bad things with you. Okay. When you came in, the air went out. And all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. You've done to me, but I know as much is true. I wanna do bad things with you.